Sétima Semana Acadêmica de Economia da UDESC aconteceu em agosto.
Filme Real, o plano por trás da história, produzido por Ricardo Rian, fez parte da programação da Semana Acadêmica de Economia.
Bom dia, ouvintes. Estamos iniciando o nosso programa nas entrelinhas, o programa do DAP, Departamento de Administração Pública da ISAG, UDESC, que vai ao ar todas as terças-feiras, sempre discutindo uma temática muito importante. E a partir de agora temos dois novos bolsistas entrando em ação. Um deles é o Alencar. Tudo bem, Alencar?
Tudo ótimo, professor.
E a Camila, que já tem participado em outros momentos do nosso programa. Tudo bem, Camila?
Bom dia, professor. Bom dia, ouvintes. Tudo certo.
E como já damos a entender pelas manchetes, a temática hoje é a Semana Acadêmica da Economia.
O Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas, ESAG, Universidade do Estado de Santa Catarina, possui três graduações em bacharelado. Graduação em Administração, desde 1966, Graduação em Administração Pública, desde 2004, e Graduação em Ciências Econômicas, desde 2008. O curso de bacharelado em Ciências Econômicas tem duração de no mínimo 4 anos, possuindo o objetivo de formar economistas com visão integrada da sociedade, Estado e mercado, capacitando-os para gerir recursos a fim de elevar os padrões de excelência e produtividade empresarial. São disponibilizadas 40 vagas a cada início de semestre, no turno matutino, podendo ingressar através do vestibular ou SISU. Atualmente, a chefe do Departamento de Ciências Econômicas na ESAG é Mariana Stamp.
O economista tem um papel fundamental e social, pois ajuda a criar condições para o desenvolvimento econômico. Seu trabalho é baseado no estudo de comportamentos humanos relacionados ao consumo de bens materiais, produção e distribuição, compreensão das demandas coletivas e assimilação de como essas ações econômicas agem. Além disso, o economista faz uma leitura dos cenários econômicos do passado, para que possa amenizar e prever os possíveis impactos de cenários econômicos futuros. Um economista compreende as mudanças econômicas, de forma global, sendo assim, indispensável para o bem-estar econômico e social das pessoas de todas as nações e, notadamente, do Brasil.
Dia 13 de agosto, no Dia do Economista, aconteceu a 7ª Semana Acadêmica da Economia na Universidade do Estado de Santa Catarina. A Semana Acadêmica foi promovida pelo Departamento de Ciências Econômicas da UDESC-ESAG em parceria com o Centro Acadêmico de Economia, CAD. Os estudantes da graduação de Ciências Econômicas contaram com uma programação muito rica de palestras e minicursos, iniciando com a palestra sobre a conjuntura macroeconômica brasileira. Os palestrantes foram os economistas Leonardo de Siqueira Lima e Caio Augusto de Oliveira, do Terraço Econômico. Sequencialmente, ficou à disposição dos acadêmicos uma mesa de egressos, em que economistas formados pelo curso de graduação da UDESC relataram suas experiências profissionais e pessoais aos atuais alunos, proporcionando uma integração.
Muito bom. E para destacar a importância dessa 7ª Semana Acadêmica de Economia da ISAG UDESC, nós realizamos uma entrevista com Ricardo Rian. O Ricardo é o produtor do filme Real, o plano por trás da história. Ricardo, que é economista, trabalha na Fundação Getúlio Vargas em São Paulo, além de falar sobre o filme, também comenta sobre o momento econômico que o Brasil vive hoje e aponta perspectivas para o futuro. Inicialmente, Ricardo Rian apresenta uma síntese do filme Real, o plano por trás da história. O filme trata sobre o quê, Ricardo?
Olá, bom dia, boa tarde a todos. Bom, o Real, o plano por trás da história, é um filme de ficção que retrata a criação e implementação do plano Real nos anos de 93 e 94. Ele também se estende até 99, cobrindo as três crises internacionais que ocorreram durante o período de implementação do Plano Real e que foram desafios vencidos pelo plano que se tornou um grande sucesso.
O trocadilho já é uma criação artística, porque a ideia poderia ser a história por trás do real.
Sim, é uma escolha mais artística, né? E como a ênfase é no plano, então o plano por trás da história nos pareceu mais adequado do que a história por trás do plano. Então a gente valorizou o plano.
Esse filme, ele não está num circuito comercial para ser assistido?
O filme ele já foi lançado em salas de cinema em maio de 2017, E já foi exibido pelo Telecine, já esteve no NetNow, ainda está no iTunes, e deve ser exibido pela TV Globo. Eu só não sei, a data ainda. A Globo, pelo menos, adquiriu os direitos de exibição do filme.
Então, na verdade, o filme busca fazer uma análise histórica e, ao mesmo tempo, crítico do nosso modelo econômico que a gente vive.
Não sei se faz uma análise crítica. No fim, relembrar todo o esforço feito para a estabilização econômica, para que o país finalmente pudesse ter uma moeda forte, né, que servisse de âncora para o desenvolvimento econômico, está retratado ali, né? É curioso que o momento atual que a gente vive, tem muitas similaridades com aquele período, né? Porque o Plano Real, só para lembrar, foi criado durante o governo de Itamar Franco, que era o vice-presidente de Collor, que assumiu após um impeachment, né? E hoje nós temos um vice-presidente novamente governando após um impeachment, né? A situação econômica hoje é dramática. Daquela época era muito mais, mas o número de desempregados naquela época não era tão grande como é hoje. No entanto, há diferenças, mas também há semelhanças, né? E o que eu acho lamentável é que a população brasileira vai ter que enfrentar novos sacrifícios e desafios para mais uma vez colocar a economia nos trilhos. É uma pena que os governos que sucederam, né, aqueles que lançaram e implementaram o Plano Real, do Itamar Franco e do Fernando Henrique, não tiveram na área econômica a continuidade que seria desejável, né? Devo aqui reconhecer que no início do primeiro mandato do Lula, enquanto o Palocci, hoje preso, era ministro da Fazenda, todas as políticas do Plano Real foram mantidas e atribua isso em grande parte o sucesso do primeiro mandato do presidente Lula.
Se você apontasse hoje alguns equívocos cometidos pelos governos mais recentes que motivaram essa crise, quais você destacaria?
Eu acho que há um equívoco que não é só desse último governo, mas é um equívoco estrutural do país, que é a questão fiscal, né? Eu acho que o tamanho do Estado é inadequado, né? Hoje o brasileiro paga 40% do PIB em impostos. Isso é muito e ainda assim não é suficiente, porque temos déficits. Então, o Brasil tem um Estado que custa 50% do PIB. É impossível um país crescer e ser próspero com um Estado que imponha tanto ônus ao trabalhador e à população em geral. Então, a questão fiscal é o grande problema. Mas a maior crítica que eu faço a esses últimos governos são duas. Primeiro, nunca se ocuparam das reformas necessárias. Podemos criticar aqui o governo Fernando Henrique o quanto quisermos, mas muitas reformas durante o governo Fernando Henrique foram feitas que foram muito importantes. Infelizmente, Lula e Dilma não implementaram nenhuma reforma estrutural para lidar com a questão fiscal, né? O problema da previdência é grave, né? Então essa é a minha primeira crítica, a absoluta ausência de reformas. A minha segunda crítica é uma irresponsabilidade fiscal sem precedentes. Sempre houve irresponsabilidade fiscal no país, mas eu acho que a tentativa de se perpetuar no poder levou principalmente a Dilma a um gasto exagerado, visando apenas a reeleição ou ganhar as eleições. E hoje nós temos aí 14 milhões de desempregados, uma economia à beira da falência, sem crescimento econômico, né, e vivendo uma situação extremamente dramática, né? Então, é uma pena.
E o que vislumbras daqui para frente, diante desse quadro colocado? Estamos diante de uma eleição. O que, que vai acontecer? Enfim, o que sugeres?
Olha, eu acho que como a maioria dos brasileiros, estou bastante desapontado com os políticos, né? É muito difícil confiar nesses políticos que estão aí há muitas décadas, né? Eles não têm sido responsáveis, não têm sido honestos, não têm sido competentes, né? E eles só buscam privilégios para si mesmos e não se preocupam com uma nação de 200 milhões de habitantes que tem diversos problemas para serem resolvidos, né? A gente tem um judiciário que se dá um aumento no momento em que as finanças públicas estão em frangalhos. A gente tem partidos políticos que aprovam um fundo partidário eleitoral para financiar a sua manutenção no poder de bilhões de reais no mesmo cenário. Então, como confiar e acreditar nesses homens? A minha grande esperança é que haja uma renovação muito grande, principalmente no Congresso Nacional, e que a gente possa eleger um presidente com coragem e disposição para fazer o que precisa ser feito, que são reformas, corte de privilégios, a diminuição do tamanho do Estado, né? A gente não pode continuar com um Estado que custa 50% do PIB, isso é insustentável, né? Então, essa é a minha esperança, mas eu confesso que estou um pouco desanimado, porque 90% dos parlamentares estão concorrendo à reeleição, e se eles acham que podem se reeleger debaixo de tantas acusações de corrupção, é porque eles acham que os eleitores, né, são desinformados, bobos e tudo mais. Então, espero que a população consiga dar uma resposta à altura para essas figuras que, na sua maioria, deveriam estar atrás das grades.
É, para finalizar, para o público, às vezes leigo em economia, em fazer essas análises, como os estudantes das universidades, mesmo o público fora disso, o cinema é uma linguagem que é mais acessível, mais compreensível, mais dinâmica para quem acompanha, quem quer entender um pouco sobre isso?
Sem dúvida nenhuma. Eu acho que a linguagem cinematográfica, não só para os jovens, mas principalmente para os jovens, é uma linguagem importante, tem um papel importantíssimo a cumprir. Eu, como cineasta e produtor, entendo que o papel do artista e das artes é de contestar, desafiar, de exigir, de protestar, né? E infelizmente no Brasil a maior parte da nossa classe artística está muito mais preocupada em defender esse ou aquele lado, ao invés de defender não os políticos, mas a nação, o país, a população, o que é melhor para o Brasil. Ao fazer esse filme, acho que dei de alguma forma minha contribuição, né, demonstrando uma história de sucesso levada a cabo por homens íntegros, de grande espírito público, corajosos e honestos, e ao mesmo tempo a comparação do que foi feito lá com o que a gente vive hoje acaba sendo uma forma de criticar e pressionar os governantes atuais a fazerem a coisa certa e tratarem a coisa pública da maneira que deve ser tratada.
Para, em seu ambiente doméstico, alguém quiser assistir o filme real, o plano por trás da história, como é que ele teria acesso?
Então, não contem para ninguém, mas o filme está disponível no YouTube. Então, essa é uma forma de assistir. Já tentamos tirar, excluir de todas as formas, mas ele continua lá. Então, essa é uma forma. Também está disponível no iTunes. E é possível, como já disse, que venha a ser exibido em TV aberta pela Rede Globo. Não sei se será ou quando será. Estou torcendo para que seja.
Este foi Ricardo Rian, economista e cineasta, que apresentou o seu filme Real, o plano por trás da história para os alunos de economia na 7ª semana acadêmica realizada em agosto passado. Muito obrigado, Ricardo.
E aqui concluímos mais um programa nas Entrelinhas, programas do DAP, Departamento de Administração Pública da ESAG UDESC. Agradecemos aos ouvintes e retornaremos com um novo programa na próxima terça-feira. Bom dia a todos!